Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao último domingo da quaresma. Esta semana, conhecida como Semana Santa. Mas a quaresma nós iremos até quarta-feira. Na quinta-feira iniciaremos o conhecido Tríduo Pascal, até o Domingo Santo. É nesta bonita caminhada que nós fizemos que a Igreja agora nos convida a estar com Jesus, a contemplar Jesus, a estar com Ele neste momento difícil da sua caminhada, mas não desanimador, porque a sua confiança está no Pai. Porque o projeto de Jesus é para ele muito claro. E por isso Jesus não tem medo do que está ali esperar. Tem muita clareza do seu projeto. É baseado nisso que a liturgia da palavra deste domingo nos apresenta o texto do profeta Isaías, onde nos mostra um profeta anônimo. E este é apresentado o seu chamado. Este é chamado a testemunhar no meio das nações a palavra de salvação. É interessante os três passos que acontecem nesse chamado. O primeiro passo é a iniciativa que tem Deus. Deus vem e chama. E Deus chama para algo concreto. Não é nada abstrato. É muito concreto o chamado de Deus. Ele chama esse profeta para ter língua adestrada, para dizer palavras de conforto a quem precisa. E sentir esta presença de Deus a cada momento, a cada manhã. Deus que o desperta. Esta, digamos, Deus primeiro se apresenta e diz o que quer, a partir daquilo que ele mesmo é. Segundo, Deus apresenta a missão desse chamado. Anunciar a palavra de Deus. Eis a grande missão deste profeta. Mas no anúncio que aceita por este chamado, encontrará desafios, encontrará obstáculos, mas deve ser firme e fiel, não desvie o rosto de bofetadas e cusparadas. Eis aqui o que deve apresentar este profeta. Por último, Deus apresenta neste chamado, dizendo para este que aceita o desafio: estarei contigo todos os dias. A convicção do profeta é: o Senhor Deus é meu auxiliador. Ele não me deixará ser abatido, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei, não sairei humilhado. O Senhor Deus é o meu auxiliador. Isto é o que a Igreja lê como tipos de Jesus. Esse profeta revela quem é Deus, como também experimentará Jesus agora na sua paixão, morte e ressurreição. Acompanhamos o Evangelho de Lucas, o Evangelho da Paixão, onde Jesus encerra esse caminho. Está à vista Jerusalém. Está à vista a cruz. O Jesus entra triunfal, aplaudido por todos. Mas logo este povo será manobrado. pelas autoridades que se sentem incomodadas. O projeto de Jesus incomoda as autoridades que não querem perder seus privilégios, que querem continuar tendo seus escravos, que querem continuar matando aqueles que não contribuem com seu império, que querem continuar a reinar. O reino de Deus apresentado por Jesus traz-lhe consequências. Jesus agora é entregue às autoridades do templo de Jerusalém. Jesus é condenado. Condenado porque as autoridades dizem que Jesus é Deus, ou melhor, Jesus se auto-apresenta como Deus. Isto é inconcebível. Mas não é o fato de Jesus ser Deus que faz com que ele seja condenado. É o fato da condição de ser Deus atrapalhar os deuses que ali estão. Atrapalhar os imperadores que são tidos como deuses, que se auto-intitularam deuses. Ora, chega mais-se um Deus, este Deus vai nos atrapalhar o nosso reinado. Vamos então eliminá-lo, para assim crescer, continuar o nosso império. Caríssimos, é bom neste domingo de Ramos olharmos para as palavras dessas autoridades. Olharmos que entre eles há todo um conchave. Se tornam amigos os inimigos. Em vista da condenação do justo, do fiel, do obediente. Este evangelho nos convida a contemplar a paixão, morte de Jesus. É o momento supremo de uma vida feita na doação, no serviço, com o objetivo de libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Iremos contemplar que na cruz Jesus revela o amor de Deus. Esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz um dom total. É isto que nos alegra, caminhar com Jesus em direção ao Calvário. Não podemos, não temos espaço nesse momento, tempo, para descrever a beleza dessa trajetória, para descrever cada cena que acontece nesse momento da paixão e morte de Jesus. O fato é, Deus venceu. O bem venceu o mal. Podemos concluir esta meditação da palavra com a carta de Paulo, que nos apresenta a figura do Adão, egoísta, usurpador, que quer ser Deus e por isso o trai. Mas o seu fim foi trágico. Não teve sucesso. Por outro lado, apresenta Paulo o Cristo, aquele que prefere o serviço, que prefere o rebaixamento à vivência da kenosis. A sua condição de ser Deus não fez dele uma usurpação, mas o fez viver com fidelidade o projeto do Pai. Esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, eis a primeira cruz de Jesus, tornando-se homem como nós, pequeno em tudo exceto no pecado. Humilhou-se a si mesmo e fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas não ficou aqui. Deus o exaltou acima de tudo e lhes deu o nome que está acima de todo nome. Assim, todo joelho agora se dobra diante da sua onipotência. Caríssimos, vivamos com alegria, com fidelidade, com vigilância esta semana que estamos a iniciar, que para o mundo deixou de ser santa. Para nós que temos fé, para nós que alimentamos a fé em Jesus Cristo, a Semana Santa nada mudou. Os seus significados permanecem. A nossa prática deve continuar. Por isso, não olhemos para o que o mundo vê, a forma que o mundo percebe a Semana Santa. Vivamos aquilo que nós aprendemos com nossos pais, com nossos avós, com nossa família, que nos ensina a viver com vigilância desde segunda-feira até o grande dia, o ápice da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Desejo a todos uma semana rica desta presença de Deus, que a nossa fé seja enriquecida com cada cena que contemplamos, com cada ato que aceita Jesus viver, com seu gesto amoroso em se doar e nos transmitir o seu zelo pelas coisas do Pai, a sua misericórdia para com todos nós. Desejo a todos uma semana abençoada. Nos encontramos ao longo desta semana ainda, meditando o Tríduo Pascal, que logo iniciaremos. Com carinho e oração, vosso amigo Padre Gil Denor.